no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores ampliam área plantada e produtividade.
E Brasil deve colher safra recorde. Gabriela Noronha.
A produção brasileira de grãos deve registrar recorde de 264 milhões e 800 mil toneladas.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Setor de serviços tem crescimento em novembro.
E chega ao sexto mês seguido de alta, Eduardo Biagini.
A recuperação do setor de serviços significa a retomada dos empregos no país.
Vacina contra o coronavírus.
Brasil envia avião para a Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford.
Aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo vão ter reajuste de 5,45%. Natália Koslick.
A correção recompõe as perdas decorrentes da inflação.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil deve produzir safra recorde de grãos com previsão de quase 265 milhões de toneladas.
De acordo com o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a soja continua sendo destaque com aumento de produção.
A produção brasileira de grãos 2020-21, em fase inicial de colheita, deve registrar recorde de 264 milhões e 800 mil toneladas. O número representa um aumento de 3,1% em comparação com a safra anterior. Os dados fazem parte do quarto levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo Silvio Farnese, diretor de abastecimento e comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o crescimento constante no setor é resultado de um trabalho sério e responsável.
Temos visto no setor de crescimento na produtividade, de competência do setor. Nós estamos trabalhando, o agro trabalha competência e com respeito às questões ambientais.
A soja continua sendo a principal cultura cultivada e representa cerca de 50% da colheita de grãos no país. Com o aumento de área de 3,4%, a produção da oleaginosa pode atingir quase 134 milhões de toneladas, aumento de cerca de 4% em relação à safra anterior. De acordo com o diretor de política agrícola e informações da Conab, Sérgio Dezen, o aumento da demanda foi responsável em alavancar a produção de soja brasileira para atender o mercado internacional.
Se a gente olhar para a Europa, para a China, para outros países asiáticos, todos eles só têm produção de frango, de suínos, de leite, porque se alimentam da soja e do milho brasileiros.
Outro grão de destaque é o milho. A produção total está estimada em 102 milhões de toneladas. Para Leonardo Machado, coordenador institucional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, apesar do aumento na produção, algumas regiões ainda serão prejudicadas pela falta de chuvas.
Em grande parte das regiões, a estiagem provocou uma preocupação grande em relação à produtividade, que pode aí afetar a produção.
No caso do arroz, o aumento de área foi menor do que o esperado e as condições climáticas também provocaram impacto na produtividade. Assim, a produção nacional deve atingir cerca de 11 milhões de toneladas. Reportagem Gabriela Noronha.
E o IBGE também divulgou hoje o levantamento da safra de grãos.
Segundo o órgão, o país deve colher 250 milhões de toneladas, também um recorde.
Os dados da Conab e do IBGE são levantados com metodologias diferentes.
Enquanto a estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte.
O setor de serviços apresentou crescimento de 2,6% em novembro do ano passado.
Foi o sexto mês seguido de alta.
O índice mostra a recuperação de um dos setores mais afetados pela pandemia de coronavírus e que também é um dos grandes geradores de empregos.
O crescimento no setor de serviços em novembro do ano passado foi de 2,6% em relação ao mês de outubro, e a alta se deu em todas as atividades pesquisadas pelo IBGE. Destaque para os serviços prestados às famílias, com alta de 8,2%, e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com elevação de 2,4%. Das 27 unidades da federação, 19 tiveram desempenho positivo no setor de serviços, com as maiores altas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo, os números mostram a recuperação após a forte queda provocada pela pandemia de coronavírus.
Tendo essa recuperação centrada no setor de serviços é muito importante, porque foi o mais afetado, e é muito importante para corroborar as expectativas do mercado de um crescimento para o ano de 2021.
E uma recuperação do setor de serviços significa a retomada dos empregos no país, ressalta o economista da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá.
O setor serviço é o grande gerador de emprego. E os setores importantes na geração de emprego é que tiveram grande desempenho, como alojamento e alimentação, que inclui bares, restaurantes, além, claro, né, de transporte aéreo e outros serviços, né, que tiveram excelente desempenho.
Uma rede de restaurantes do Distrito Federal é exemplo dessa retomada. O empresário Beto Pinheiro recrutou 60 novos funcionários.
A gente vem retomando a equipe, mas essas contratações, essas 60 contratações, elas aconteceram mais ali no final do ano. E a gente pretende manter esse quadro.
Com os dados de novembro, o crescimento acumulado do setor de serviços em 2020 chegou a 19,2%. O índice ainda é inferior à queda provocada pela pandemia, de 19,6%, entre os meses de fevereiro e maio do ano passado. Reportagem Eduardo Biagini.
Aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de um salário mínimo vão ter um reajuste de 5,45% este ano.
O reajuste também tem reflexo na tabela de contribuição e no teto dos benefícios.
Aposentados e beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que recebem mais de um salário mínimo, vão contar com um reajuste de 5,45% no valor do benefício, conforme publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial. É o caso de Ivanice da Silva Santos, de Rio Branco, no Acre, e seu marido. Ela comemora o reforço no orçamento da casa.
Muito bom, muito importante, né? Porque vai ser uma renda a mais pra gente, já que as coisas estão subindo muito, né? Juntando as duas aposentadorias, né? Mais o reajuste que vai ter, vai ser de bastante ajuda pra gente.
O reajuste segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que fechou 2020 em 5,45%, de acordo com o IBGE. No caso dos benefícios concedidos no ano passado, o reajuste é proporcional, varia com o mês de início do pagamento. De acordo com o economista Igor Lucena, a correção é positiva e recompõe as perdas decorrentes da inflação.
Ele está sim repondo a inflação do ano de 2020, que foi fechada em 4,5%. E por outro lado, a gente teve um pouquinho de ganho real, né? Já que o índice foi 5,45%. Qualquer ganho real para os aposentados e pensionistas já é algo muito positivo, levando em consideração que a maioria das pessoas do setor privado tiveram quedas nos seus rendimentos, e também as pessoas que recebem de regimes de previdências privados também viram seus retornos ficarem menores.
O teto dos benefícios pagos pelo INSS passa de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. A lei também determina que aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte, entre outros benefícios pagos pelo INSS, não podem ser inferiores a um salário mínimo, fixado em R$ 1.100 em 2021. O reajuste também se reflete nos valores de contribuição ao INSS para empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos, que vão de 7,5% para quem ganha até um salário mínimo a 14%. Reportagem Natália Koslick.
Um gesto que salva vidas.
Suar sangue continua seguro, mesmo em tempos de pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco quais medidas hemocentros do país adotam para evitar riscos dos doadores ao coronavírus.
3.400.000 beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio nascidos em junho já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital.
No total, foram creditados aos beneficiários R$ 2.500.000 de reais.
O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Pela primeira vez, o Enem também vai ser aplicado no formato digital.
As provas vão ser realizadas após o Enem tradicional em todas as regiões do país.
Aos poucos, o novo modelo vai ser ampliado. A expectativa é que daqui 5 anos, o Enem seja realizado totalmente digital.
Esse ano, cerca de 100 mil estudantes vão participar do Enem no formato digital, em 99 cidades e todo o país. Esta é a primeira vez que as questões vão ser respondidas diretamente no computador. Apenas a redação continua no formato tradicional. No momento da inscrição, os candidatos puderam escolher o formato do exame que pretendiam realizar. As provas digitais vão ser aplicadas em dias diferentes do Enem impresso, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Para evitar distorções entre o exame de papel e o digital, foi adotado um programa que identifica assimetrias entre as provas e faz um balanceamento do valor atribuído a cada questão para que os testes tenham o mesmo nível de dificuldade. O professor Rômulo Nunes, que coordena um curso pré-vestibular, diz que o formato digital apresenta muitas vantagens. A realização fica mais simples e a correção é mais rápida. Além disso, o risco de fraudes é menor e o custo para aplicar a prova diminui.
As vantagens do Enem digital é que ele não agride o meio ambiente, é uma aplicação mais rápida, teoricamente mais simples e que tem uma logística muito menor. Então é uma grande vantagem.
O estudante Cleverton Launé optou pelo formato digital e acredita que fazer a prova no computador vai ser melhor.
Embora a redação não seja digital, mas a maioria das coisas vai ser digital, né? Então, acredito que vai ser mais prático e mais fácil de fazer do que o tradicional do Enem.
A experiência desse ano é mais uma etapa do projeto, que tem como previsão final aplicar o Enem apenas no formato digital. A previsão é de que isso deve acontecer em 2026. Reportagem Maurício de Almeida.
Realizar o sonho da casa própria para quem vive na cidade e no campo e contribuir para a retomada das atividades econômicas com geração de trabalho e renda.
Essas são as propostas do Casa Verde Amarela, programa de habitação popular do governo.
Lançado no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa foi oficializado e agora começa para valer.
Substituto do Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde Amarela regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O foco do programa são famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7.000 e de áreas rurais com renda anual de até R$ 84.000. A meta do governo é atender 1.600.000 famílias de baixa renda até 2024, 350 mil residências a mais do que seria possível atender sem o Casa Verde e Amarela. Esse aumento na oferta será possível com as reduções nas taxas de juros para quem mora nas regiões Norte e Nordeste. Nessas localidades, os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. O limite do valor dos imóveis financiados também foi ampliado. A ideia é incentivar o interesse do setor da construção civil para atuar nesses locais. Outros dois grupos que poderão contratar créditos imobiliários com juros diferenciados são aqueles que recebem entre R$ 2.000 e R$ 4.000 e entre R$ 4.000 e R$ 7.000 por mês. Além do financiamento habitacional, o programa vai cuidar da regularização fundiária e da melhoria de residências, incentivando a reforma e ampliação de imóveis. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
As transfusões de sangue são parte importante do tratamento de anemias crônicas, hemorragias, complicações da dengue, febre amarela e câncer.
No Brasil, 1,6% da população doa sangue regularmente.
Mas a pandemia do novo coronavírus e o período de festas de fim de ano afastaram os doadores dos hemocentros, que já sentem a baixa nos estoques.
O Ministério da Saúde informa que não houve desabastecimento em nenhum banco de sangue do Brasil.
Mas alerta sobre a importância de a população continuar doando sangue, apesar das restrições de deslocamento.
Para receber os doadores com segurança em tempos de pandemia, os hemocentros do país fizeram adaptações.
Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que houve redução de 15 a 20% no número de doações de sangue no ano passado por causa da Covid-19. Quem é da área reforça: doar sangue é seguro, mesmo em tempos de pandemia. No Distrito Federal, por exemplo, a doação pode ser agendada para evitar aglomerações. Outras medidas também foram tomadas para garantir mais segurança. É o que conta a Anne Ferreira, chefe da seção do ciclo do doador da Fundação Hemocentro de Brasília.
Separamos os assentos para manter um distanciamento, oferecemos álcool em gel para que os doadores possam higienizar com frequência as mãos e a frequência de higienização dos ambientes também aumentou.
Para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade e estar com a saúde em dia. No dia da doação, é necessário beber bastante água e estar bem alimentado, sem a ingestão de gorduras e frituras. O doador também deve ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. E quem teve Covid-19 não está impedido de doar sangue, desde que já esteja totalmente recuperado, como explica a Anne Ferreira, do Hemocentro de Brasília.
Se você está com qualquer sintoma de gripe, não é o momento de ir até o hemocentro. Você precisa aguardar pelo menos 14 dias após o fim dos sintomas para poder ir doar sangue. E se você já teve Covid, você só pode doar 30 dias após o fim dos seus sintomas.
A bacharel em Direito Júlia Macedo, que mora na capital federal, conhece bem a importância da doação. No ano passado, o pai dela fez 2 cirurgias e precisou receber sangue. E para retribuir, ela foi doar junto com as amigas.
Nosso plano é continuar doando. Colocamos o tempo mínimo entre as doações do calendário e assim que estivermos liberados para a próxima doação, vamos estar lá de novo.
Os menores de 18 anos que quiserem ser doadores de sangue precisam apresentar uma autorização dos pais ou responsáveis. Reportagem, Carla Vatier.
As primeiras doses da vacina de Oxford devem chegar ao Brasil neste fim de semana.
Amanhã, quinta-feira, decola a aeronave que vai trazer 2 milhões de doses importadas da Índia.
Se a Anvisa aprovar o uso emergencial dessa vacina nos próximos dias, ela já poderá ser aplicada em alguns grupos da população.
E sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nave, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O avião escolhido pela empresa Azul para fazer o transporte é o Airbus A330neo. Essa é a maior aeronave da frota da companhia. Ela sai nesta quinta-feira, às 11 da noite, de Recife, rumo à cidade indiana de Mumbai. Serão 15 horas de voo, sem escalas, em um trajeto de mais de 12 mil quilômetros. 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca Oxford vão ser trazidas para o Brasil. A carga deve ter cerca de 15 toneladas e chegar ao país no próximo sábado, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O avião que vai realizar a operação será equipado com contêineres especiais para garantir o controle de temperatura da carga. Na manhã desta quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que o Brasil já terá até o fim de semana 8 milhões de doses disponíveis para a vacinação e que, caso tenham o uso emergencial aprovado nos próximos dias, já começam a ser aplicadas em janeiro. Vamos ouvir o que disse o ministro.
Decola o avião para ir buscar as 2 milhões de doses na Índia. É o tempo de viajar, apanhar e trazer. Já está com o documento de exportação pronto. Data de decolagem, o dia 16. Então, quando nós tivermos a posição da Anvisa, nós temos o material para distribuir. As 6 milhões de doses do Butantan estão prontas, guardadas em Guarulhos, do lado do nosso depósito, a Anvisa. 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil.
E, Márcia, com essas vacinas aqui no Brasil, todos já começam a ser imunizados?
Olha, Gabriela, tanto a vacina da AstraZeneca quanto a Coronavac estão em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Na semana passada, foi feito o pedido de uso emergencial dessas duas vacinas e a análise desses pedidos deve ser concluída agora, no fim de semana. A Anvisa marcou uma reunião para decidir sobre as duas vacinas no próximo domingo, dia 17. Caso seja dada autorização para esse uso emergencial, a vacinação não será ainda para toda a população, viu, Gabriela? Será apenas para grupos específicos definidos nos estudos. É importante reforçar também que esse uso emergencial não é o registro definitivo, e sim uma ferramenta para antecipar a imunização em alguns grupos, usando vacinas em estágio avançado de pesquisa. Quando vier o registro definitivo, aí sim, começa a vacinação para todos os brasileiros, seguindo aí uma ordem de prioridade.
O governo também falou sobre seringas e agulhas, Márcia?
Falou sim, Nazi. Para garantir todos os insumos necessários para a vacinação, o governo federal requisitou mais 30 milhões de seringas e agulhas a 3 empresas fabricantes nacionais para entrega até 13 de fevereiro. A requisição administrativa está prevista na Constituição. Em caso de iminente perigo público, o poder público pode requerer temporariamente bens privados, com um pedido de outros 30 milhões de seringas e agulhas, feito no início do mês, ao todo, já estão garantidos pelo menos 60 milhões de insumos para a vacinação.
E quantas doses de vacina o governo brasileiro já tem garantidas para este ano, Márcia?
Olha, Gabriela, o Brasil já assegurou 354 milhões de doses para 2021 após acordos realizados com laboratórios, repetindo, 354 milhões de doses. O Ministério da Saúde mantém a negociação com outros laboratórios para a compra de mais doses.
Agora, Márcio, o Ministério também fez hoje um balanço das ações contra a Covid até agora?
Em Nazi, olha, 306 milhões de equipamentos de proteção individual foram distribuídos até agora. Mais de 19.500 leitos de UTI foram habilitados, um repasse de 2 bilhões e 800 milhões de reais só para esta ação. 27 milhões de medicamentos foram entregues.
E Márcia, como está a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil?
Olha, Gabriela, até agora no Brasil foram registrados 8.256.536 casos de Covid-19, sendo que cerca de 89% dos infectados, mais de 7 milhões de pessoas, já se recuperaram. 205.964 óbitos foram registrados no país. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Márcia, pelas informações.
Abertura de leitos, contratação de voluntários, envio de materiais e oxigênio.
Algumas das ações do governo federal em Manaus.
Hoje, na capital do Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a falar sobre as medidas de apoio.
Foram abertos mais de 350 leitos para o tratamento da Covid-19 e contratados 180 voluntários da área de saúde para Manaus. A cidade passa por um aumento no número de casos, internações e mortes decorrentes da Covid. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre o trabalho realizado no estado.
Nós estamos trazendo enfermarias de campanha para reforçar os hospitais de referência que estão lotados. Estamos com o Sírio-Libanês, em parceria, trouxemos o Sírio-Libanês para ajudar na gestão hospitalar. Ainda temos 180 voluntários da área de saúde para ser contratados pelo Estado. Prontos hoje. Manaus é a prioridade nacional neste momento.
O ministro também reforçou o apoio das Forças Armadas a Manaus. Com a ajuda da Força Aérea, equipamentos e insumos utilizados no tratamento à doença, como oxigênio, estão sendo transportados até a capital. Nessa madrugada, foram enviados em caráter de urgência mais 6 cilindros de oxigênio hospitalar para a cidade. A missão começou na sexta-feira passada e até o próximo domingo, 386 cilindros de oxigênio devem chegar a Manaus. Reportagem Raíssa Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Boa noite para você.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União atualizou seu serviço de assinatura de conteúdo
que foi reorganizado para melhor distribuição temática. O cadastro é simples e pode ser feito rapidamente. Quem se inscrever receberá um e-mail diário com as publicações ou matérias mais recentes sobre os seus temas de maior interesse. São 8 opções para acompanhamento: atas das sessões, boletim de jurisprudência, boletim de pessoal, informativos de licitações e contratos, notícias, normativos, pautas das sessões e publicações institucionais. Em notícias e em publicações, também é possível selecionar os temas de maior interesse, como saúde, previdência social, transporte, educação e cultura. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Realização de reunião em local público não depende de aviso prévio às autoridades.
Presidente do STJ mantém preso o suposto líder de grupo que praticava golpes em leilões virtuais.
Justiça do Acre condena mulheres que usaram carteira falsa para entrar em presídio.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que manifestantes não dependem de aviso prévio às autoridades para realizar reunião em local público.
Para a maioria dos ministros, a exigência prevista na Constituição é apenas para permitir que o poder público zele para que as manifestações sejam pacíficas e não impeçam outras reuniões no mesmo local. Daiane Garcês.
Os ministros julgaram um recurso extraordinário que teve origem numa marcha organizada em Sergipe contra a transposição do Rio São Francisco. Eles analisaram a interpretação ao inciso 16 do artigo 5º da Constituição. O texto exige a notificação prévia como pressuposto para legítimo exercício da liberdade de reunião. Prevaleceu o entendimento do ministro Edson Fachin de que a exigência do aviso prévio não deve ser interpretada como condicionante. A decisão tem repercussão geral reconhecida e vale para todos os casos semelhantes.
O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva de um homem acusado de liderar organização criminosa que promovia golpes em leilões pela internet.
O suposto grupo criminoso usava sites fraudulentos de leilões para praticar os delitos. Fátima Uchoa.
As vítimas arrematavam veículos nesses sites e, após pagarem os valores, não conseguiam efetivar o contrato de aquisição dos bens. No pedido de habeas corpus ao STJ, a defesa alegou a ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Ao indeferir o pedido liminar, o ministro Humberto Martins lembrou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a prisão estava fundamentada em várias provas colhidas na investigação policial e que, se o acusado fosse solto, poderia cometer novos crimes e atrapalhar a instrução criminal. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de uma professora de uma escola privada à rescisão indireta de contrato de trabalho.
Na ação, ela disse que em 2018, após retornar de uma licença não remunerada, trabalhou normalmente, mas ficou 2 meses sem receber os salários.
Em segunda instância, a justiça entendeu que 2 meses consecutivos de atraso não eram suficientes para configurar justa causa do empregador.
Mas no TST, os ministros aplicaram jurisprudência do tribunal e entenderam que, mesmo inferior a 3 meses, o atraso justifica a rescisão indireta.
Justiça da Paraíba condena Facebook a indenizar usuária por bloqueio indevido de conta no Instagram.
O valor da indenização foi fixado em R$5.000. Patrícia Portales.
Na ação, a usuária explicou que é gestora de negócios e usa o Instagram para divulgar produtos não comercializados, bem como dicas de viagens e gastronomia. Segundo ela, em junho de 2018, próximo ao Dia dos Namorados, a conta foi excluída sem nenhum aviso ou justificativa, o que provocou prejuízos. O Facebook alegou que ela violou os termos de uso com postagens indevidas, mas, segundo a justiça, a empresa não provou essa violação.
No Acre, a justiça condenou 7 mulheres pelo uso de carteira falsa para entrar no presídio.
Segundo o processo, elas compraram o documento falso para não cumprir exigências para visitas íntimas aos detentos.
Fábio Ruas.
Segundo o Ministério Público, todas as carteiras para acesso ao presídio tinham o mesmo código de barras. Algumas mulheres admitiram que compraram o documento falso por R$500. As que confessaram a prática tiveram a pena atenuada e foram condenadas a 2 anos de reclusão cada. As outras foram condenadas a 2 anos e 6 meses. Todas as penas foram substituídas por prestação de serviços à comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projetos que estendem o auxílio emergencial estão sob análise do Senado. Senador defende cota para órfãos adolescentes em cursos técnicos do Sistema S. Parlamentares lamentam a morte de Maguito Vilela, vítima de Covid-19. Boa noite. A extensão do auxílio emergencial é tema de projetos de diversos senadores. Mas o governo federal ainda não deu a indicação de prorrogação do benefício. Por meio de um requerimento, parlamentares ainda tentam a convocação de uma sessão extraordinária este mês para debater o assunto. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma das propostas é o PL 5494 de 2020, dos senadores Rogério Carvalho, de Sergipe, e Paulo Rocha, do Pará, ambos do PT, que prevê o auxílio de R$ 600 durante o primeiro semestre de 2021. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou uma proposta, o PL 5495 de 2020, que leva o auxílio até março deste ano, no valor de R$ 300 por mês. Alessandro defende a convocação do Congresso no recesso para esta definição.
É preciso que a gente tenha reuniões presenciais ou semipresenciais para poder avaliar projetos que estão pendentes com relação à prorrogação do estado de calamidade, prorrogação do auxílio emergencial e definição do processo nacional de vacinação.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou uma proposta que amplia até 30 de junho de 2021 o prazo do decreto de calamidade pública encerrado em 31 de dezembro de 2020. Com essa ampliação, o Everton espera que seja discutida a prorrogação do auxílio emergencial, já que o decreto dá mais liberdade de gastos ao governo.
Mantém suspensos os limites da lei de responsabilidade fiscal. Garante que o governo federal ele possa ter os instrumentos necessários para socorrer a população e a nossa economia nesse momento difícil. Esse decreto ele visa garantir, primeiro, a retomada do auxílio emergencial.
O governo federal ainda não deu indicação sobre uma possível extensão do auxílio emergencial.
Uma pesquisa feita pela consultoria Tendências indicou que as economias das regiões Norte e Nordeste serão as mais afetadas com o fim do auxílio emergencial. A expectativa é de que as regiões tenham um crescimento inferior à média nacional. A reportagem é de Lara Kinue.
As regiões Norte e Nordeste, que receberam quase 43% de todos os recursos do auxílio emergencial, serão as mais afetadas pelo fim do benefício. Projeções da consultoria Tendências estimam que essas regiões terão uma forte queda na renda e um crescimento mais baixo que a média nacional neste ano. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou os índices negativos e destacou que os parlamentares estão em busca de alternativas para o auxílio emergencial.
Estamos dispostos a encarar esse desafio, que é a criação de uma renda alternativa, que ainda não está desenhada na cabeça do governo, mas que já existem inúmeras outras iniciativas de senadores e deputados federais tramitando.
Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a necessidade de incentivos por parte do governo para que essas regiões sejam amparadas.
É preciso que a gente tenha uma política de incentivos mais consistente por parte do governo federal para que a gente possa ter essa retomada. Sem isso, São milhões de brasileiros que ficam expostos sem nenhum tipo de proteção ou fonte de renda.
No ano passado, Renda Brasil chegou a ser apresentado pelo governo como sucessor do auxílio emergencial, mas o projeto não se concretizou após problemas em relação à fonte de receita para o novo programa.
Morreu nesta quarta-feira o prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, aos 71 anos. Maguito estava há mais de 80 dias na UTI por complicações da Covid-19. O vice, Rogério Cruz, seguirá na prefeitura. A reportagem é de Marcela Cunha.
Maguito Vilela lutava contra uma infecção de bactérias e fungos nos pulmões após se recuperar da Covid-19. Ele foi eleito no segundo turno das eleições de 2020 com 52% dos votos e tomou posse do hospital por meio de assinatura eletrônica. O vice Rogério Cruz, do Republicanos, assumiu a prefeitura e vai governar Goiânia pelos próximos 4 anos. Maguito foi vereador, prefeito, governador de Goiás, senador entre 1998 e 2006, o político afirmou que as pessoas pobres eram a razão de sua vida pública.
Fiz dos 8 anos que aqui estive um momento único e de trabalho em favor das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres. Estas a razão maior de minha vida política.
Maguito foi vice-presidente da CPI dos Correios e defendia a moralização da política e o fim da reeleição. Segundo a família, o sepultamento vai ocorrer em Goiás. Maguito perdeu 2 irmãs para a Covid-19 em intervalo de menos de 10 dias e deixa esposa, 4 filhos e 4 netos.
E o senador licenciado José Maranhão, de 87 anos, do MDB da Paraíba, permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento de insuficiência respiratória devido à Covid-19. Segundo o último boletim médico divulgado hoje, ainda não há previsão de alta da UTI. O senador veneziano Vital do Rego, da Paraíba, oficializou ontem a filiação ao MDB. Em dezembro do ano passado, o parlamentar deixou o PSB, legenda pela qual foi eleito em 2018. Com isso, o veneziano retorna ao partido MDB, que já integrou no passado. O senador afirma que optou por voltar ao MDB devido à semelhança de ideias e à amizade com colegas. Também a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, voltou ao MDB no mesmo dia. Até setembro de 2020, Rose integrou o Podemos. A senadora volta ao partido onde começou sua vida política e já atuou por 15 anos. Com a integração dos dois parlamentares, a bancada do MDB se torna a maior do Senado, com 15 membros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto que destina 5% das vagas gratuitas em cursos técnicos e programas de educação profissional do Sistema S para adolescentes órfãos, com idades entre 14 e 18 anos. Paim lembrou que, ao completar 18 anos, o órfão deixa de ser acolhido pelo Estado e pela instituição onde passou toda a vida. Ele citou ainda que, todos os anos, cerca de 3 mil jovens atingem a maioridade e não são adotados por famílias.
Está também no projeto uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar também uma preparação gradativa dos adolescentes órfãos para o desligamento, com ênfase no ensino técnico, na educação profissional, diretamente ou via convênio com o Sistema S, que faz um belo trabalho, entidades filantrópicas, organizações da sociedade civil.
Foi sancionada a lei que cria o Casa Verde Amarela, uma reformulação do Minha Casa Minha Vida. O desafio agora é encontrar recursos para financiar o novo programa habitacional. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Casa Verde Amarela vai beneficiar famílias de áreas urbanas com renda de até R$7 mil mensais e de R$48 mil a R$84 mil por ano nas áreas rurais, como explicou o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que foi o relator da medida provisória do programa.
É um programa novo, moderno, para quem tem até 7 mil de renda mensal na área urbana ou algo em torno de 4 mil na área rural, é candidato a não pagar, a receber a sua casa gratuitamente.
Bittar, que também é o relator do projeto de lei orçamentária de 2021, explicou que agora o desafio é conseguir recursos para viabilizar o Casa Verde Amarela.
Nós temos que colocar dinheiro no orçamento para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o que eu, como relator, com apoio dos parlamentares, Senado e Câmara, vamos fazer. A ideia é dar ao governo federal a capacidade de construir até 1 milhão e 300 mil novas unidades por ano.
O orçamento deste ano ainda não tem data para ser votado. O Congresso Nacional retoma as atividades no dia 2 de fevereiro.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Bancadas do PT na Câmara e no Senado defendem adiamento do Enem.
Eleição para presidente da Câmara em fevereiro poderá ser presencial.
Maioria dos projetos aprovados em 2020 são relacionados à Covid-19.
Boa noite. No ano de 2020, os deputados focaram os trabalhos no combate à pandemia que se alastrou pelo mundo, levou a vida de milhares de brasileiros, trouxe o medo e a preocupação para a rotina dos cidadãos, agravou a crise econômica e deixou mais pessoas desempregadas e desamparadas.
Muitos dos projetos aprovados em plenário no último ano tinham como objetivo ou garantir a saúde dos brasileiros ou minimizar os efeitos do coronavírus na economia. Ouça na matéria da repórter Paula Bittar um pouco da retrospectiva do plenário em 2020.
Uma relação... Desculpe, senhor presidente, um minuto só. É que meu neto está aqui. Um milhão de desculpas, senhor presidente, quem está nos assistindo.
Como é que é o nome do seu neto?
É o João Miguel.
Ô, João Miguel, tudo bem, João Miguel? Dá um tchau pra gente aqui, João Miguel.
Fala, senhor, fala.
Para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia.
Então, papel, vou dar um papel.
Pronto.
Então, senhor presidente.
Quer abrir o microfone, Frei?
Não, presidente.
Está sem som, deputado. Seu microfone está mudo.
Presidente, está me ouvindo?
Estou.
Está me ouvindo?
Não está dando para ouvir, deputado. Seu microfone não está funcionando, deputado Eduardo. Qual é o nome da sua filha?
Essa é a Sofia, e estava aqui com o Maximiliano.
Sofia, como é que vota o PMDB?
MDB com o Maximiliano, aqui vota não.
Fala aí, Maximiliano, como é que vota o PMDB? Sim ou não?
Fala sim, vota não.
Vota não. Vota não, muito bem.
Neste ano, o trabalho, sempre que possível, invadiu os lares. E a tecnologia garantiu, ainda que com alguns percalços, que muitos brasileiros continuassem a exercer suas funções remotamente pelo home office. Nunca se ouviu tanto a frase "fique em casa". Num país que em dezembro ultrapassou a marca das 180 mil mortes e tinha mais de 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, poder seguir as regras de isolamento social é privilégio e quem o fez salvou vidas. A Câmara estabeleceu o trabalho à distância. Em 26 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Em março, foi aprovada uma resolução criando o sistema de deliberação remota para evitar aglomerações numa casa que, em tempos normais, chegava a receber 22 mil pessoas em um dia. Ao mesmo tempo, ficava assegurada a continuidade das deliberações que, a partir dali, teriam um foco principal: garantir aos gestores brasileiros instrumentos para combater a doença e tentar amenizar os impactos econômicos da pandemia. Em 25 de março, foi realizada a primeira sessão nessa nova modalidade. Já em 26 de março, a Câmara aprovou um projeto do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que criou o auxílio emergencial para socorrer trabalhadores informais impedidos de trabalhar ou que tiveram uma queda drástica de seus rendimentos por causa da pandemia. O governo queria que o auxílio fosse de R$ 200. A Câmara buscou aumentar esse valor para R$ 500. E após negociações com o então líder do governo, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, o executivo topou aumentar para R$ 600. O exemplo dessa negociação foi usado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, num apelo para que os poderes da República continuassem a dialogar com o intuito de salvar vidas durante a pandemia.
Nós devíamos dialogar, o presidente da República devia convidar todos os poderes para uma conversa, mesmo com divergências. Eu acho que o objetivo de todos é o mesmo. Todos querem salvar vidas e encontrar o melhor caminho para que a economia sofra menos. Todos querem a mesma coisa, com posições divergentes. É assim da democracia.
Após a aprovação do projeto do auxílio emergencial pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro enviou medida provisória liberando os recursos para o pagamento por 3 meses, que depois foi prorrogado por decreto por mais 2 meses. Em setembro, o auxílio emergencial foi prorrogado novamente por mais 4 meses, mas na metade do valor, R$ 300. Para auxiliar o setor cultural, um dos primeiros a parar por conta da pandemia, os deputados aprovaram uma proposta específica destinando R$ 3 bilhões para que estados e municípios aplicassem em ações emergenciais no setor. Uma das ações previstas foi a renda emergencial no valor de R$ 600 por mês, a ser paga a trabalhadores da cultura que não tivessem emprego formal. A lei advinda da proposta recebeu o nome de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor que faleceu em 4 de maio, vítima da Covid-19. A sugestão do nome foi da relatora do projeto na Câmara, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que prestou tributo também a todos os artistas, famosos e desconhecidos, profissionais e amadores, que muitas vezes, das varandas de suas casas, nos ajudaram a sobreviver ao confinamento, ao medo e à dor. Uma das autoras da proposta, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também prestou homenagem aos artistas brasileiros.
Eu quero falar do rufar dos tambores, que provavelmente nos quilombos hoje se manifesta. Eu quero falar do maracatu, eu quero falar das dançarinas, das bailarinas, eu quero falar do teatro do oprimido. Eu quero falar das festas de reis, de São João, falar do palhaço que nos faz rir, ainda que não esteja recebendo nada, de homens e mulheres que todos os dias, com o seu som, com os seus instrumentos, faz ressoar em nossos corações um sentimento de brasilidade.
Os deputados também aprovaram propostas estabelecendo o pagamento de benefício emergencial a agricultores, familiares e a atletas, mas o pagamento desses benefícios foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi aprovado ainda projeto com medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia, inclusive uma dotação orçamentária emergencial específica para garantir a saúde indígena. Essa parte foi um dos itens vetados por Bolsonaro, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. A Câmara também votou a medida provisória que permitiu a redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos durante a pandemia. Para compensar os trabalhadores, o texto criou o Benefício Especial de Preservação de Emprego e Renda, calculado com base no seguro-desemprego e pago pelo governo. E projeto aprovado criou o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com uma linha de crédito especial para as empresas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A votação para a mesa diretora da Câmara deverá ser realizada no dia 2 de fevereiro. O atual presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, acredita que a eleição poderá ser presencial. Ouça mais informações na matéria do repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que a votação para a eleição da nova mesa diretora da casa em fevereiro seja presencial. Ele destacou, no entanto, que a atual mesa pode decidir adotar um sistema híbrido para os parlamentares no grupo de risco para a Covid-19 votarem remotamente. Maia também defendeu que a eleição ocorra em 2 de fevereiro, no dia seguinte à formação dos blocos parlamentares. O presidente explicou que a mesa diretora vai se reunir novamente no dia 18 de janeiro para decidir as regras eleitorais, incluindo a data da votação. Ele se reuniu nesta terça-feira com os integrantes da mesa diretora para tratar desses temas, indicou o segundo secretário da Casa, deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, para relatar essas propostas. Segundo o presidente, na eleição da Câmara, as urnas serão espalhadas pelo Salão Verde, pelo Salão Nobre e pelo Plenário.
Ninguém é contra e ninguém vai ficar contra a votação presencial, muito pelo contrário, nós defendemos e queremos é que os deputados estejam presentes em Brasília, mas acredito que o relator deva, do meu ponto de vista, falei isso na reunião, consultar médicos especialistas para avaliar como estará a pandemia. Parece que essa segunda onda do vírus tem uma letalidade maior, tem mais necessidade de utilização de UTI e que os cientistas possam ser ouvidos para que a gente possa decidir se pode haver ou não uma excepcionalidade para aqueles que estão no grupo de risco.
Rodrigo Maia também indicou Eringer para relatar o pedido do deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que contesta a decisão da cúpula do PSL de suspender os 32 deputados que assinaram apoio ao deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, à presidência da casa. Maia explicou que inadmitiu o parecer do procurador da Câmara, deputado Luiz Tibé, do Avante Mineiro, favorável aos dissidentes do partido. Segundo Maia, o procurador não tem atribuição para elaborar parecer que não tenha sido pedido pela presidência. O presidente afirmou que, mesmo tendo inadmitido o parecer do procurador, a mesa vai analisar o pedido de Vitor Hugo. Para Maia, o assunto permite a abertura de uma discussão sobre a democratização das cúpulas partidárias. Ele afirmou que a lei dos partidos políticos transfere muito poder às direções partidárias e a situação do PSL é uma oportunidade para discutir uma reforma política.
Possa trazer um aumento mais rápido da representação das mulheres, da representação das minorias, dos negros e que também, de fato, a gente possa construir uma lei que democratize de uma vez por todas as instâncias partidárias.
Maia também afirmou que se os candidatos quisessem, o voto para a eleição para presidente da Câmara poderia ser aberta. Segundo ele, o voto deve ser fechado como manda o regimento. Mas como muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro defendem o voto impresso e a transparência no processo eleitoral, a transparência total seria a votação aberta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, faz um balanço de seu mandato. Segundo ele, apesar de atuar como parlamentar há apenas 7 meses, focou seu trabalho em propostas de interesse da população brasileira.
Tive a grata satisfação de constatar e de estar lisonjeado por ser apontado por órgãos oficiais da Câmara entre os 10 parlamentares da Casa que mais apresentaram projetos, levando em conta o período em que assumi como deputado federal de maio para cá. Foram dezenas de medidas apresentadas que atendem necessidades de idosos, mulheres, do serviço público, trabalhadores e que implicam direta e indiretamente na saúde, na segurança e no bolso da população brasileira.
Ricardo Silva destaca ainda que viabilizou cerca de R$ 25 milhões de reais para a região de Ribeirão Preto e 10 milhões para a construção de leitos para pacientes com coronavírus.
Esporte.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o principal item da proposta aprovada pelo Congresso para aliviar as finanças dos clubes de futebol durante a pandemia. Ouça mais na matéria do repórter José Carlos Oliveira.
O texto virou lei sem a suspensão temporária do pagamento das dívidas que os clubes renegociaram desde 2015 por meio do Profut, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Trata-se de dívidas dos clubes registradas em órgãos da União, como Receita Federal, Banco Central e Ministério da Economia. Pelo texto aprovado na Câmara e no Senado, o valor das parcelas com vencimento durante a pandemia seria incorporado ao saldo devedor para pagamento após a superação da crise sanitária. Porém, o Ministério da Economia recomendou o veto sob o argumento de falta de estimativa do impacto financeiro da medida. Além disso, o governo reclama que o benefício continuaria valendo após o prazo previsto no decreto de calamidade pública encerrado em 31 de dezembro. Também foi vetada a exigência de trânsito em julgado para afastar os dirigentes do futebol que descumprissem regras de apresentação de contas. Sobre esse item especificamente, o líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, já havia alertado os parlamentares durante a tramitação da proposta na Câmara.
Não pode confundir beneficiar o dirigente com beneficiar os clubes de futebol. Muitas vezes isso é dissonante. Isso aqui é muito claro
que isso não tem nada a ver com o momento da pandemia. A gente está abrindo brecha para gestões temerárias.
Os vetos de Bolsonaro na lei que tratava das dívidas dos clubes de futebol no âmbito do Profut ainda serão analisados em futura sessão conjunta do Congresso Nacional. Apesar dos vetos, outros pontos do texto aprovado pelos parlamentares viraram lei. Durante a votação do texto na Câmara, o relator deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, sintetizou alguns desses itens.
Os clubes podem contratar jogadores por 30 dias e não 90 dias, como fala a lei, para que eles possam conseguir terminar o campeonato durante a pandemia. E também autorizamos a confederação e as federações a alterarem os seus calendários e também os seus regulamentos para finalizarem os campeonatos estaduais e também o campeonato nacional.
Também foi mantido na lei o item que amplia o prazo para as ligas desportivas, entidades de administração do desporto e entidades de prática desportiva apresentarem as demonstrações financeiras referentes ao ano anterior. Outro ponto altera a chamada Lei Pelé para acabar com a destinação de recursos dos clubes para assistência social e educacional aos atletas profissionais, aos ex-atletas e aos atletas em formação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
As provas do Enem estão marcadas para o próximo final de semana, mas o Partido dos Trabalhadores solicita que o exame seja transferido para depois do processo de vacinação. Na opinião dos parlamentares petistas, o risco é grande por causa da Covid-19.
No entanto, deputados da base de apoio ao governo garantem que as normas de segurança serão mantidas e que é preciso retomar a normalidade. Ouça mais na matéria de Paula Bittar.
As bancadas do PT na Câmara e no Senado divulgaram nota defendendo o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, marcado para os dias 17 e 24 de janeiro. O motivo é o aumento no número de casos de Covid-19 no país. Segundo os congressistas, é preciso construir um calendário que leve em consideração o respeito à vida, o compromisso com a saúde pública e a redução das desigualdades educacionais. A nota ressalta que a sociedade brasileira vivencia um luto decorrente das mais de 200 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. O texto destaca ainda a decisão de realizar o Enem agora em janeiro, em oposição a resultado de enquete realizada pelo próprio INEP, órgão responsável pelo exame, em que a maioria dos votantes preferiu fazer a prova em maio. Para as bancadas do PT na Câmara e no Senado, uma gestão baseada em evidências científicas e no respeito à vida não teria dúvidas sobre a necessidade de adiamento do Enem, um exame que engloba um universo de 5,8 milhões de candidatas e candidatos, além das trabalhadoras e trabalhadores envolvidos na complexa logística de aplicação do exame. Para o deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia, a prova deveria ser remarcada para depois do processo de vacinação. Ele alerta para a desigualdade entre alunos que tiveram acesso e os que não tiveram acesso à internet durante o ano letivo de 2020.
No momento em crescimento acelerado da pandemia do coronavírus, há uma preocupação internacional, alguns países já estão promovendo lockdown, como é o caso do Reino Unido, né? Nós estamos também já identificando mutações da Covid-19, um momento extremamente crítico e preocupante, e portanto a decisão é totalmente equivocada. Trata-se, na verdade, de uma decisão nociva, maldosa para com a população brasileira, especialmente com os estudantes que participarão do Enem.
O deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, por outro lado, defende a manutenção da data. Para ele, é preciso fazer o país avançar rumo à normalidade.
O Ministério da Educação acerta quando não adia, isso porque já houve outros adiamentos, né? Já há um prejuízo claro para os estudantes, aqueles alunos que serão aprovados, e se nós adiarmos mais uma vez, esses prejuízos serão ainda maiores no que diz respeito ao início do ano letivo de 2021. E é preciso ressaltar que todas as medidas sanitárias estão sendo adotadas para a preservação da saúde dos alunos e também dos aplicadores das provas, como contratação de mais salas para garantir o distanciamento, disponibilização de álcool, né, e outras medidas que serão adotadas também para garantir a segurança.
Segundo Vitor Hugo, a evidência de que um evento como esse pode ser feito com segurança no país foi a realização das eleições de 2020. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Mara Rocha, do PSDB do Acre, destaca a política de inovação Educação Conectada do governo federal, que leva a internet de alta velocidade para as escolas públicas, rurais e indígenas, em especial da região norte.
Mara Rocha entende que é um importante passo para a educação brasileira. Ela acredita que a medida dará oportunidades de formação para os professores em relação às práticas pedagógicas mediadas pelas novas tecnologias, assim como irá garantir o acesso dos alunos ao mundo digital.
Nós estamos otimistas, pois mais de 8 mil escolas da zona rural terão acesso à internet de banda larga por meio de satélite. E a chegada da internet, ela vai proporcionar melhorias na qualidade do ensino, vai incentivar a pesquisa, vai conectar os lugares mais remotos do nosso Brasil, dando oportunidade aos alunos, aos estudantes e também aos educadores da zona rural. E pensando no todo, serão distribuídos ainda kits de apoio educacional com notebooks e outras ferramentas para que esses alunos da zona rural possam ter acesso ao mundo digital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e apresentação de Márcio Salema e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.